Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ai,
ela
ai,
voltou!
Ai.
Ela voltou!
Carnaval?
Que carnaval, cara? Ela, não é ele.
Não é.
Por favor, respeitar a porra do gênero da competição.
Oh, mas tem uns, pra uns é ele, pra uns é ela.
Exato, pra Champions é ela.
É, pô. Pro carnaval depende, né? Tem do jeito que você não, quer pra
a palavra
tudo.
Carnaval é um
para de ser chato, cara! Puta, pô, que pariu, vambora!
É um substantivo masculino,
porra,
cara.
Cara, tô triste, viu? Harry Kane, daquele jeito, aloprado,
tá, cara.
Aloprado.
Ele tá só, ele simplesmente é um fracasso, pô. O cara é incapaz de levantar uma taça.
Não.
É calma. Isso, é. Você...
Calma.
Não,
não, calma. Não fala assim, não precisa jogar assim.
Você é brasileiro. Ué. Concorda comigo? Harry Kane, incapaz de fazer isso daqui, ó. Pegar uma taça e levantar. Concordas comigo? Porque o cara simplesmente precisa muito tomar um banho de pipoca, um banho de erva, alguma coisa pra ele se livrar dessa zica, porque puta que pariu, meus amigos. Que loucura, uma semana pra Harry Kane ser esquecido.
Calma.
Calma, que é isso, Harry Kane, o maior espantatítulo da história do futebol mundial, tá? Não é o espantatítulo, o maior espantatítulo em atividade, não. É o maior espantatítulo da história do futebol mundial. Nunca ninguém na história do futebol mundial foi tão espantatítulo quanto esse cara. Por quê? Porque bagres que não ganham nada...
Ah, temos em montes.
Normal, tem um monte, tem vai um ter monte. Vários. Agora, um cara que faz diferença da sua posição, como ele faz...
Faz.
E não consegue ganhar nada, é porque ele
é
incapaz,
é
pô.
É, deve ser sim. Porque o time é ruim.
Deve ser. Não, beleza, ele esteve no Tottenham por anos, aí você tinha até essa desculpa. Agora ele vai pro rolo compra todo poderoso Bayern de Munique.
Nossa, é verdade.
Não tem como,
mas
pô.
Mas tem 10% de chance. Que eu vi no 4-3, no Opta, deu a porcentagem de chance de ganhar a Champions League. Cara, Messias. Tem
10%? Acho que é menos agora, hein?
32% pro City, que eu já acho bastante, tá?
De 16 participantes?
É muito.
Um terço? Um terço em 16
olha
pessoas
só,
é muita coisa.
Eu vi aqui, eu até separei aqui porque eu falei, cara, não é possível. Ó, olha lá. Os que. Porcentagem. City, 32,1%. Real Madrid, 15,4%. Ou seja, quase 50% é no City Real Madrid já.
É. 47%.
11% na Inter Milan, que realmente, né, chegou
tá.
A última, né?
E tá viva. Muito bem no campeonato italiano.
10,1.
Pra quem?
Pro Bayern de Munique.
Tá.
8,4. Segue meus Gunners!
Para! Tá vendo? É que esses números fazem nenhum sentido.
6,4 PSG.
Muito pro PSG.
Eu acho muito. Barcelona 3,4, ok.
Muito.
Não, ok.
Muito.
Okay. Não, ok.
Eu confio mais na Real Sociedade que no Barcelona.
Não, mas agora tomou de dois.
Mas, e o Barcelona não jogou.
Atlético 2, isso aqui é
pequeno. Deixa o Barcelona jogar.
Eu confio mais no Atlético de Madrid que no Barcelona.
Eu confio mais na Real Sociedade que no Barcelona, cara.
E no Atlético de Madrid?
Igual. Pra mim, igual.
PSV 1,5.
É muito. Até, vai. É. Não sei como é que eles fazem essas contas, não.
E Real Sociedade, depois do jogo de ontem, pelo visto, nada, né?
É, coitado da minha Real Sociedade. Vamos
pô,
começar...
coitado mais ou menos, porque ele jogou bem, cara.
É, não, por isso, coitado.
Porra,
é
velho.
É por isso, coitado.
Tomar no cu,
vamos
velho.
Vamos começar pelo jogo do City, que eu acho que é foi o mais protocolar de todos e o que mais se desenvolveu do jeito que a gente esperava, até.
Sim. E eu tava pensando... O quê? Cara, sabia que era pra ser City e United?
Não era, porque não pode ter
sorteio. Não, mas tipo assim...
Sim, não, a vaga do Copenhague era do United, isso. Mas não poderia ser, porque não pode ir do mesmo país.
Olha...
Mas sim, seria a vaga, o City não maneiro. Jogaria com o Copenhague.
Inclusive,
se o United tivesse classificado.
O United foi aprovada a compra.
Ah, a compra lá do Manu
agora Gon, pela sim. Premier League, tinha sido aprovada antes. E eu vi uma... Enfim, nós vamos entrar nisso, mas só uma coisa também.
Fala logo.
A gente tem que falar de United.
A gente não vai falar... O programa de Champions, a gente não vai falar de United.
Não, tem que falar.
Então fala agora.
O United tem algumas mudanças aí, que ele quer pegar um cara que trabalhava no City, não é aquele diretor de operações, é outro, que é técnico do Southampton para ser o diretor técnico
de futebol. De futebol,
é. Tá. Tipo assim, diretor, aquele coordenador, né? Vamos dizer
o,
assim.
O Marcos Braz.
Eu acho que até é menos, eu acho que era o Fabinho, que foi pro Corinthians.
Era tá, o do Flamengo. Tá,
Juan,
tá.
Juan, tipo Juan.
Tá, tá.
Do Southampton. E surgiu um boato que o Brighton está se preparando para perder De Zerbi. O que que seria isso? Liverpool e United chegaram a consultar.
Entendi.
E Brighton falou que está preparado. Só que saiu hoje...
Coitado do meu Brighton, toda hora é isso, pô. Os caras não conseguem...
E saiu hoje, saiu hoje que o Liverpool, o favorito do Liverpool é o Xabi Alonso.
Tá.
Mas parece que tem
outros
clubes,
né,
interessados.
O Xabi Alonso?
E o Liverpool já foi para a segunda opção, que é o Rubem Amorim, do Sporting, que o Guardiola até falou numa entrevista no passado, no jogo contra o Sporting. Esse cara é um dos próximos nomes a ser grande.
Eu nem manjo desse maluco.
É o que ele... É porque
ele... Mas ele é português.
Português, treinador de esporte, foi campeão depois de não sei quanto tempo com o
Sporting. Ah, esporte, sim, naquela temporada.
E jogando bonito, jogando bem. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E eu gosto muito do nome do Rubem Amorim. Acho que o Liverpool vai acertar em cheio. E eu acho também que o Klopp deve estar ajudando. Deve ser legal.
Claro, porque ele
deve
estar querendo
realmente passar bastão, né? Com certeza. Então, só pra terminar isso de United, saiu esse boato aí hoje. E terminando esse assunto breve de Premier League, o 777 Partners...
Do Vasco.
Parece que ela vai virar dona do Everton mesmo e tomar as ações pra... Consegui andar, porque tava umas cláusulas...
Então vai ser Botafogo, Crystal Palace e Vasco, Everton.
Não. Exato. E o Crystal Palace...
O Bahia City.
Mandou embora o Roy Hodgson e foi atrás de quem? Do treinador que foi campeão pelo Frankfurt da Europa Liga, que é o Glasner.
Dois anos atrás.
Chegou, enfim. Só essas informações pra gente atualizar
a galera. E aí, eu vou pegar o comentário do Rafinha aqui pra gente seguir o jogo. Não, Rafinha é escarenco, pelo visto, porque ele tá com a foto do Caleri. É, comentou aqui, ó, City jogando Champions igual estadual. Sim.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Não, City jogando Copa da Inglaterra igual estadual, pô.
Não, pô. Essas não. Que vamos isso? Ser honestos aqui, essa Champions, até o momento, pro City tá sendo protocolar.
Mamata.
Tá sendo protocolar.
Teve aquele jogo difícil contra o Sampaio Correia, que era o RB Leipzig. Que é igual... vamos falar do Carioca.
Não, mas aqui o RB Leipzig, ele é muito freguês do City, pô. E assim, eu não sei também qual que é... Não,
protocolar, você tá certo. É protocolar.
É protocolar. O City tem jogado, e esse jogo contra o Copenhague era o mínimo esperado do Super City, todo poderoso, campeão de tudo na temporada passada. E grande protagonista na Europa hoje é o time a ser batido. Uhum. Apesar da gente estar tendo um Real Madrid que tá vindo e estão deixando chegar. Uhum. E a gente sabe o que acontece quando o Madrid deixam chegar. É, e não falo só de Champions, tô falando a temporada inteira mesmo do Real Madrid.
Sim.
Mas o City é o time da Europa hoje, né?
É o time a ser batido.
É o time da Europa, assim, mas só que assim, os jogos eles estão sendo tão protocolares pro City, fora da Premier League que tá tomando ali um sufoquinho na briga ali com o título, mas a gente ainda tem os jogos do retorno.
Mas eles demoraram a engrenar, vamos botar assim,
né? Eu não sei, cara, porque assim... Tem sido Manchester City nessas últimas temporadas. Viu um meme muito bom, que era assim... Manchester City... Manchester City na primeira metade da temporada de pijama, Manchester City na segunda metade da temporada pra dentro, pô.
Ano passado.
Nas últimas três temporadas.
Não, pô. A retrasada não foi tão... A retrasada foi um e outro. A passada foi o Arsenal e o City vindo buscar. Essa
Sim.
foi vários trocando, o City mal no começo.
Sim, tava porque mal.
Diferente das outras ele ficava em segundo,
terceiro. Ele começou mal.
E assim,
sim. Esperado.
É, perdeu um pedaço o Haaland, o De Bruyne ficou fora durante muito tempo, perdeu jogadores, mas o problema é que quando parece que vira a chavinha, tipo assim, chega janeiro...
Mas é isso, o meu ponto e justamente eu concordei, acho que esse meme foi do Troll Football, que eles colocaram o City na primeira metade da temporada, de agosto a dezembro, indo assim, vamos jogando do jeito que dá, porque quando virar a segunda parte da temporada, aí a gente joga de verdade e ganha.
Sim.
Apesar de não ter ganhado Champions em 22, por exemplo, mas foi pela aquela bizarrice que aconteceu no jogo do Real Madrid, senão teria ganhado.
Não, eu vi uma puta... Caio, eu vi uma entrevista, você falou um ponto agora, é muito foda.
O quê?
Fernando Soriano Fernando Soriano, pra quem não sabe, você sabe quem é? É o cara que teve a ideia e direciona a criação do Grupo City.
Não sei porque ele tá responsável pela Bahia também.
Então, Fernando Soriano, pra quem não sabe, é esse cara que ele toma conta, tipo, ele manda no City, né? No Grupo City.
No Grupo City, em geral.
Eu não sei se ele é o dono, tá? Eu acho que ele não é o dono. Nem, tipo, nem sócio,
não,
nem
nada. Não, o dono é árabe.
Ele é o cabeça. Por que eu tô te falando isso? Pra galera entender.
Ele é o cérebro
do Grupo City. Ele é o cara que fez o Barcelona virar o Barcelona e queria fazer o que fez com o Grupo City, queria fazer isso no Barcelona. Percebeu que não dava, saiu e foi o cabeça pra fazer isso no Grupo City. Ele disse uma coisa. Você nunca vai ter controle do que vai acontecer no futebol. Nunca é uma garantia, correto?
Sim, sim.
Mas...
Eu tô ligado, é o livro dele, né?
Mas você pode minimizar ao máximo os riscos e, além dos riscos, chegar ao mais perto de... Pode acontecer alguma coisa, algum fator extra? Pode. Que seja esse fator extra e não por incompetência minha.
Sim, é mais que ou menos foi isso. O caso nesse jogo aí do Real Madrid.
E ele falou assim... Mas tem duas coisas que ele falou que é muito boa. Ele fala, primeira... A gente fez tudo certo, time bom, técnico bom, elenco bem montado, tudo organizado e o fator...
Gols de vantagem,
jogando bem durante tudo, não sei quanto tempo. E o fator detalhe, o fator futebol, ele chega o quê? E muda. Ele vai
É o que é determinante,
ele entra em campo sem a gente perceber. Depois disso, a grande situação que ele quis dizer foi... Acontece que nenhum time chega a tantas semifinais por acaso.
Claro.
E aí ele quis reforçar o ponto dele. Eu minimizei todos os riscos. A partir daqui...
É futebol.
Não tem
como dizer.
Que foi a final contra o Chelsea, que faltou experiência, faltou muita coisa. Só que assim...
Sobrou pressão também.
Igual ele falou, todo o trabalho extra-campo...
Sim.
Então, o que a gente tá querendo dizer agora é... Pra tirar o título do City, vai ser só nesses detalhes.
Claro.
Porque talvez seja o time no mundo que melhor... O Real Madrid também faz muito bem
feito. Eu colocaria o Madrid também junto.
O City, ele é o time que faz melhor esse... É porque o Madrid tem um fator que, diferente do City, é mais forte.
Muita pressão de torcida, muita mídia. Sim, a todo custo. Claro, pelo tamanho e influência do clube. Sim, que no City não tem esse tamanho.
Mas é... Eu acho que o City, o trabalho é tão organizado, é tão metódico, entendi, eu queria dizer, que porque o Real Madrid, ele precisa ser organizado, senão ele virou
uma bagunça. Vira o Manchester United.
Vira o Manchester United. Exato. E dito isso, Caião, é muito louco você pensar...
O quê?
Ô, Muris, a minha é essa ou é essa?
É porque, aquela ali, ó.
Porque tava estranho. É muito difícil você pensar, de verdade... O City é um time que você... Pode perder para o Real Madrid, você concorda? Pode perder num jogo brusco contra o Atlético de Madrid, igual a gente já viu, ganhou de 1-0 naquele lá. Pode perder para talvez uma Inter Milan nos pênaltis ou um empate, prorrogação.
Ok.
Mas eu acho que dificilmente perde para uma zebra. E esse é um fator que o City, diferente dos outros times... Cara, ele não dá mole pra... Ele não dá sorte pra azar.
A última vez que o City caiu pra uma zebra foi na Champions da pandemia, né? Que caiu pro Lyon.
Foi pro Lyon.
Na Champions, que foi aquela Champions de uma semana. Mas não podia, né? Foi naquela Champions de jogo único, que foi uma Champions diferente, né? Então... E que causou algumas dessas anomalias aí que, num jogo de ida e volta, você acaba valorizando o time que é mais forte. Mas o futebol, ele, diferente de outros esportes coletivos, é o esporte que mais esse detalhe consegue interferir. Porque, pô, num vôlei, sei lá, numa competição que tá lá um time... jogando muito bem, ganhando todos os sets e avassalador. É muito difícil chegar no momento decisivo ali. Claro que pode acontecer.
A NBA em 7 jogos é muito difícil.
No basquete é quase impossível.
Um jogo tudo bem, mas em 7 jogos
no basquete é quase impossível. No basquete NBA, né? E até no... Eu assisti o Campeonato Mundial também de basquete e você via que os melhores times, de fato,
tem
mais vantagem.
A única zebra é quando tem aqueles times mais equilibrados que você realmente não sabe o que, que vai uhum. acontecer. Mas eu concordo, e eu acho que o futebol ele tem muito isso. Só que eu acho que o City hoje, no mundo, eu acho que, cara, talvez um dos times que a gente mais viu isso. É um dos times mais equilibrados, que eu quero dizer, um dos times que... um dos times mais consistentes que a gente já viu na história de uma Champions League, assim. Porque ele sempre chega bem, beleza, perde numa semifinal, até o fator de ganhar. Só que, assim, ele dificilmente, pô, tomou um baile e se fudeu. Ah, sim, hoje ninguém jogou bem. Não, é sempre uma bola, uma parada.
É que o Dr. Pep Guardiola entra muito nisso. Tottenham,
sim.
Sabe, aquela, o impedimento. É, o impedimento. Não, aqueles dois anos, foi um... que não tinha VAR e marcou, não se marcou o impedimento que tinha, e o outro que tinha o VAR e se marcou o impedimento que também tinha.
E, exato. E os fatores extracampo, gente, eles são não só pensados, igual a gente tá falando de metodicamente, mas eles são pensados pra dentro de campo. Como assim? O jeito que o City joga e o jeito que o Bahia vai começar a jogar, o jeito que o Girona joga, é justamente pra diminuir esse risco. Como assim? Controlando o jogo.
Sim.
Que é aí a teoria do Guardiola que o Fernando Soriano compra pra ideia do grupo, que é, cara, quando eu tenho a bola, você não tem, ou seja, menos chance de eu tomar gol. Essa é a teoria, é simplesmente ganhar mais campo, ficar com ela mais campo
de ataque. O famoso ataque é a melhor defesa.
Exatamente. E isso é muito louco no City, porque ele realmente entra em campo e eles realmente... diminui muitas chances por isso.
Falando do jogo agora, aproveitando esse gancho, foi exatamente o que o City fez e era o esperado, né? Por mais que o grandíssimo Copenhague seja o maior time da Dinamarca, um milhão de vezes campeão lá, não tem como, né? Uhum. O fato dele ter se classificado pro mata-mata já foi uma grande surpresa, com o United fazendo a temporada que fez na Champions, ridícula. E a gente até acreditava um pouco no Galatasaray, uhum. não aconteceu. E o Copenhagen passou. Dito isso, a gente sabia que, independente de quem o Copenhagen pegasse, seria um saco de pancada. Vai no máximo contra uhum. o Barcelona... contra uma Real Sociedad, ali você teria um jogo mais equilibrado. Do contrário, era esperado que ia tomar um pau. E contra o City dominou todo o jogo, né? A gente teve gol de empate.
Tem que falar do nosso querido goleirão lá, o que foi bem até, o Grabara. Que é o goleiro do Copenhague.
Sim,
que
pegou algumas bolas.
Pegou muitas
que poderia bolas. Ter sido mais do que 3-1, tranquilamente. E nesse fator aí que você tava falando do ataque ser a melhor defesa, o City ele não desiste da partida. Por mais que a partida tivesse controlado e ganha nesse sentido, de que o Copenhague não tava conseguindo nem atacar, uhum. O gol do Copenhague sai numa falha. Gol de Nossa. Empate, né? Sai numa falha bizarra. Não tão bizarra, vai do
Ederson. Inclusive.
Uma falha de dinizismo normal.
Me mandaram no Instagram, porque a gente tem olheiros, né?
O quê?
Que a página oficial do Liverpool Brasil.
Eu vi.
Comentou que o Flow Sport Clube.
A gente fica esperando o Alisson falhar, pô.
E eu estou aqui, que eu sou o maior defensor de Alisson. Para criticar
Ederson. Eu acho muito bom, cara.
Que é o seguinte.
Esse conceito. Vou pedir
pra Fernando depois, inclusive, cortar aqui pra mandar, pra gente postar isso. Não, tem que responder.
Foda-se.
Isso é Twitter, cara. Twitter é assim.
Foda-se.
Não, não é foda-se. É legal, é uma brincadeira. Que é o seguinte. Cara, eu concordo com você, entendeu? O Alisson falha, todo mundo vem e fala, ah, o Alisson, ah, não sei o quê. O Ederson deu uma pataquada, Caio.
Foi um dinizismo.
Foi um dinizismo. Porque você, quando o Alisson errou aqui semana passada, encheu
a boca. Mas foi muito pior.
Pô, não foi.
Foi muito pior, também.
Foi feio igual.
Porque o Ederson, ele erra no dinizismo ali, padrão de... Nem tava tanta uhum. pressão assim do Copenhague, que ele não tinha essa capacidade toda de pressão. Uhum. Mas o Alisson, na partida da Premier League, faz uma bizarrice. Essa do Ederson não foi uma bizarrice. Foi um erro que a gente já viu. Você já viu o Everson fazer um erro desse?
Não,
tu já viu o Fábio fazer isso de dinizismo? É comum do futebol que a gente tem hoje, de saída com o pé. Principalmente nessa questão do time que gosta de ter a posse de bola o tempo inteiro, vai acontecer, né? E o fato de do cara ser programado pra não dar chutão, acaba
ocorrendo... Não, tem momentos que é um deslize de concentração, né? Óbvio que eu tô pegando no pé aqui. Mas assim, o Ederson, ele, pra jogar com o pé, eu acho ele realmente melhor que o Alisson. Mas debaixo do gol, eu acho o Alisson mais milagroso. e melhor goleiro que o Ederson.
Ah, eu acho o Alisson mais milagroso. Eu não sei se eu consigo falar que ele é melhor goleiro, não.
Assim,
eu acho ele mais milagroso. Assim, eu acho que ele é... Talvez ele... Talvez não. Ele tem mais momentos de salvar. De tipo, caralho, como esse maluco conseguiu tirar essa bola
ele
daí?
Ele faz mais milagre
que o Ederson. Mas eu acho que no average, assim, na defesa padrão, eu acho que os dois são no mesmo nível.
Não, mas é tipo assim... Ah, mas o Ederson é titular e o Alisson reserva. Beleza. Tipo, tá tudo bem também.
Não, eu acho tá que falando é... na seleção?
É.
Mas hoje, né?
Não, mas eu falo, eu acho que é gosto.
Tanto faz,
eu
acho que tanto faz.
Não é que é tipo, caralho, um é muito melhor que
não
o outro.
Não é.
Porque eu acho os dois muito bons. A gente pega muito no pé, porque, ah, não tem o Marcos. Mano, a gente tem dois goleiros, gente, que são muito bons. São muito bons. A gente reclama da seleção brasileira, mas assim, eles são muito bons goleiros. São muito bons goleiros mesmo. É,
a gente só precisa de um pegador de pênalti.
É, não, e tipo, e tá tudo bem. A gente precisa de batedor também, né?
Que tu, a gente não, pô, a gente tinha o melhor do mundo, ele não bateu. A gente precisa pelo menos saber
ajeitar. Não, mas ele falou que queria bater por último e aí é um problema que a gente tem que bater com ele.
Não tem como,
mas, assim, não
tem
não, como. Não, mas os outros têm que saber bater também, não pode errar. E tipo, o goleiro é de uma situação... Acho que o Brasil é bem servido de goleiro. Eu realmente... Se fosse esse o problema na seleção, eu acho que
era mais fácil resolver. Eu acho que a gente poderia ter um terceiro goleiro pegador de pênalti.
Ah, mas eu não...
Pra,
justamente eu acho que tem outros problemas que são piores que esse, assim. Eu acho que a nossa defesa e o nosso meio de
campo são frágeis. Mas dito isso...
E o jeito que a gente quer jogar não corresponde com os jogadores que a gente tem.
Tudo bem, concordo. Dito isso, falando de goleiro, eu teria um terceiro goleiro pegador de pênalti. Não sei se tem. Esse é o ponto aqui. Eu não sei nem se tem esse cara.
Vou falar do Cássio, mas aí é outro... Só, eu acho o Cássio goleiro, ótimo goleiro, mas eu acho o Cássio um goleiro abaixo de Ederson e Alisson.
Não, assim. Mas aí tu falando de terceiro, tamo falando com o Everton mesmo.
Mas, tipo, dito isso, são grandes goleiros, e o empate veio numa falha, num erro grotesco do
não acho tão grotesco
do Ederson. Não, foi um erro grotesco. Foi um erro. Eu não pode errar, errou do não jeito pode, feito.
Sim,
errou. Se erra contra o Real Madrid, porque cai fora, a gente fala, puta que pariu, um imbecil.
Cringe, não, tanto entendeu? Que o gol, ele não sai... Do erro em si. Ele erra o passe, o cara que recebe o passe errado chuta em cima da marcação, a bola sobra, e aí pelo Ederson tá naquela loucura de vou pegar, não vou pegar ali, não tá tão bem posicionado, o cara vem por fora da área e faz o gol de empate. Dito isso, o City...
Chamo Diego Alves, calma aí.
Pegador de pênalti.
Verdade, tem base, né?
Dito isso, o Manchester City se manteve assim... calmo depois do empate e fez o gol da virada, né, o gol 2-1, logo no primeiro tempo ainda para manter o controle do jogo, né? Aqui nas estatísticas no app oficial da Champions, tem a posse de bola de 75%
do Manchester City. E a gente tem que falar de duas coisas, né? O Guardiola, para mim, ele encontrou o principal time dele. Assim, defensivamente, principalmente.
Os 11, você fala.
Porque ele eu acho que...
Porque ele não era esse cara, ele era o cara que gostava de colocar as peças.
Ele ainda vai mexer. Ele ainda
é, claro, mas ele era muito de, tipo, mas... cada jogo eu coloco minhas peças.
Eu acho assim, que, tipo assim, no City, igual, né? O que ele fez? Ele foi jogar contra o Copenhague fora de casa, ele joga com Walker, Stones, Rubem Dias e Ake.
Uhum.
E é muito louco, porque esses quatro, eles te dão várias alternativas.
Você pode colocar esses quatro em vários lugares na defesa.
O Ake pode sair pra jogar de lateral, o Walker pode apoiar, só que ao mesmo tempo, ele pode segurar o Ake, o Rubem Dias e o Walker. Por quê? O Walker e Ake são rápidos pra contra-ataque e soltar o Stones pra jogar de volante com o Rodri.
Como ele já fez, sim.
E ele faz o quê? Ele bota o Bernardo Silva do lado do Rodri pra jogar Rodri, De Bruyne, Foden, Grealish. Então vira 4-1-4-1, que na verdade...
Sem a bola, né?
Que na verdade é um 3-2-4-1, porque né, o Stone sobe.
E às vezes 4-1-4-1,
só né? Que aí a gente percebe que essa temporada tem dois nomes que a gente tem que falar do City, que a gente não falava tanto, porque a gente sempre fala muito de De Bruyne e Haaland. Inclusive, De Bruyne, melhor partida dele desde a volta, jogou pra caralho. Macetou.
Pô, aquela contra o Newcastle também foi
jogou muito. Jogou muito, mas essa aqui pra mim...
É que essa ele teve mais tempo, né?
Exato, ele participou mais. Naquele ele mudou o jogo, né? É foda. Aquele foi bizarro. Mas aqui ele fez o gol, participou de vários lances, o Haaland acertou a trave uma vez, mas a temporada que faz o Phil Foden. O Rodri não vou falar, porque eu acho que o Rodri, pra mim, ele é o melhor jogador do City. Ele é o principal jogador.
Ele foi o principal jogador do título
no ano passado. Se você tirar ele do time, eu acho que você sente mais que De Bruyne e Haaland, de verdade. Porque, assim, o De Bruyne, porra, tem outros jogadores que vão fazer muita boa função, vão funcionar porque o time já é organizado. O Haaland, o Willian Álvarez era titular a temporada inteira até agora.
Na questão de não ter um substituto.
O Rodri não tem, velho. Tá, desculpa, o Rodri é muito foda. Ele é muito pilar. Óbvio que eu acho que ele, De Bruyne e Haaland são o mesmo patamar desse time. Mas...
De importância.
De importância. Mas o Rodri, ele é menos substituível. Vamos falar assim.
Entendi.
E no ataque... O Grealish que voltou a começar a jogar bem de novo, um cara que participou muito do jogo, um cara chato, mas a gente tem que falar que, pô, tem muitos bons goleiros, tem muitos bons jogadores, e ele conseguiu achar bons defensores, ó, bons moleques da base, né? Uhum. O Doku, que não é da base, mas que já entra sempre, vai muito bem. O Bob vai muito bem. O Richard Lewis também vai muito bem no meio de campo. Então ele começou a trazer a base mais sem precisar contratar muitos caras de fora. O Guardiola, ele tem muitas variações. Eu gosto muito desse time. Eu acho que esse time, pra precisar ganhar jogo, ele vai jogar assim, com o Bernardo Silva do lado, entre aspas, do Rodri, Foden, De Bruyne, Grealish e Haaland. E é um timaço. E dependendo do jogo, ele pode botar o Julian Alvarez. É isso que é foda. O elenco do City dá muitas opções pro Guardiola. E o Guardiola... sabe usar,
claro, todas elas. Ele é o que mais sabe usar do exatamente futebol hoje, né?
Dito isso, City muito não, bem encaminhado,
não, né, Caio? Passou com o terceiro gol. Nesse quesito que eu falei do City não desistir do jogo ganho, foi no sentido de matar já a... não só a partida, mas matar a classificação. Porque o Copenhague jogando... em Manchester, não vai conseguir reverter dois gols, três gols, né? Seria pra poder eliminar o City, dois gols pra levar pros pênaltis. Então, o terceiro gol ali nos acréscimos do segundo tempo é justamente pra, assim, ir pro jogo de volta muito mais tranquilo, porque... Perfeito. Provavelmente no fim de semana vai ter uma Premier League que eles vão precisar colocar mais o pé, porque eles estão atrás, né? Então...
eles precisam jogar, né?
Exatamente. Então, assim, eles vão conseguir poupar na Champions.
Deixa eu ver
coisa quem. Por isso que o comentário do nosso amigo Rafinha, falando que o City está jogando a Champions como estadual, entra nesse ponto de que Manchester City está se dando ao luxo de poupar na Champions, pô.
City e Chelsea.
É o jogo do fim de semana?
É um jogo que,
exatamente. Né? Assim, Chelsea...
Então, mas o Chelsea que nos últimos dois jogos...
Ganha, empata, perde, fica em 10, hein,
não,
meu irmão?
Não tem como. Não, é isso. Mas os últimos dois jogos começou a... Era o último jogo, né? Porque também tomou outro pau outro dia. Ele ganhou o jogo fora de casa, mas o Chelsea que é muito inconstante. A gente não sabe o que vai ser desse Chelsea temporada, mas...
A gente sabe, vai ser isso aí, pô.
Não, a gente não sabe. Tipo assim, mas eu falo, o que vai ser no sentido, tipo, esses jogadores vão ficar, vão sair.
Entendi, no final da temporada, entendi.
O Pochettino vai ficar, vai sair. Mas, além disso, é um clássico do Big Six. E tem que ganhar. Não pode perder
ponto. Não, é um jogo, independente então, do jogo que
fosse... É um jogo mais difícil que o
Copenhague. Exato, exatamente. Mas
eu queria falar uma coisa do Copenhague, tem que bater palma. Passou de fase,
claro,
mexeu o saquinho
o difícil,
ali.
Exato, o difícil, legal,
vambora. Gente, o grupo de Bayern.
Exato. Bayern é Manchester United, exato.
E Galatasaray,
exato, que seria o terceiro.
Que investiu pra caralho.
A gente, no sorteio, a gente esperaria o Copenhague com uma lanterna.
Exato.
E o Copenhague classificou. Assim, a grande temporada pro Copenhague foi passar pro mata-mata.
Ganhou dinheiro, ganhou um jogo a mais em casa, claro, ganhou dinheiro. Exato. Então, assim, tem que bater palma, porque... Também deu azar, né, no sorteio.
Deu azar pegou pra caralho no sorteio.
Podia pegar
o Real Sociedad.
Podia pegar um time que tinha mais jogo.
Um Barcelona. Mas, assim,
o papel do Copenhague, eu acho
que quando
chegar pro técnico, o seu objetivo é e passar brigou, de fase. Se você passar, brigou, isso, sim, mano.
Foi tranquilo.
E legal, vai jogar contra o City, vai...
Vambora. Tem mais uma noite de Champions. Exato. Pra torcida em casa, maneiro.
Esse foi o primeiro, não vou falar o primeiro jogo, mas foi um dos jogos foi do favorito.
Um dos jogos,
não, vamos falar agora de
PSG. Pera, depois a gente fala de Real Madrid Bayern.
Você quer falar então? Claro, então vamos embora
de PSG. Logo, dessa porra desse tartaruga ninja que deu sorte.
Mas o menino é bom,
hein? Ele é, mas dito isso, deu sorte porque o PSG tava...
Então, o primeiro lance perigoso do jogo é um chute do Mbappé. Mas depois...
Primeiro tempo inteiro da Real
Sociedade. Rapaziada, o Real Sociedade. A Real Sociedade. Botou quem? Os ingleses na roda, o PSG na roda.
Não, a Real Sociedad fez um primeiro tempo que merecia um golzinho.
Merecia ter feito um golzinho. O Donnarumma fez uma defesaça.
Teve bola no travessão.
O Cubo botou o Beraldo pra dançar. Sim,
teve esse momento.
Teve também. Vezes. Nossa, o Miguel Merino acertando a travessão num chutaço de fora da área.
Uhum.
Muito bom time, muito bem treinado. Mas o Luiz Henrique, a gente pode falar o que for. Mas ele é chato. E ele começou a trazer um PSG. Eu não vou falar que é favorito a ganhar nada.
Não é.
Mas é um time que...
É favorito a ganhar a Liga.
É um time.
Tá.
Ele conseguiu fazer um time.
Entendi.
Como assim, Matheus?
Que antes era um catado de jogadores.
Era um catado. E ele conseguiu acertar a defesa bairro meio de campo. O Zahri Emery é um cara equilibrado ali. Ele conseguiu se achar. Fabian Ruiz e Vitinha são bons jogadores. E no ataque, ele acha o melhor de Mbappé. Eu gosto do Mbappé por centro, por dentro. Eu acho ele centroavante, finalizador. Ele cria muito. No primeiro lance do jogo, é uma bola enfiada pra ele, que ele faz isso. Depois, um cruzamento na área, no segundo tempo, né, Caio? Porque a pra quem não viu o jogo, a sociedade foi muito melhor no primeiro tempo, assim.
Foi muito bem.
Com a bola, criou oportunidades. Ah, muito clara de gol. Não, mas teve chutes de fora da área que foram na trave. Teve o Kubo fazendo uma puta jogada pela esquerda. E tem um bom time, muito bem arrumado.
Algumas jogadas do Kubo pela esquerda, né?
Não, o passou um aperto ali. Tanto que depois ele até tira o Danilo Pereira e bota o Beraldo de zagueiro, né? Uhum. Em determinado momento tinha o Marquinhos marcando o Kubo do lado. Pra você ter noção, o tanto que...
Ó, aqui no estatísticas do primeiro tempo, a Real Sociedad chutou mais do que o PSG. Não chutou mais... no gol, né, não conseguiu, foi muito nessa questão aí de a última bola ali, a última finalização, dobrar, triplicar a marcação em cima do Kubo, principalmente, mas foi o time que mais criou, né, pra ter chances de fazer gol, apesar da defesa do PSG ter conseguido se sobressair.
Foi bem depois, foi bem,
mas assim, a partida no primeiro tempo da Real Sociedad foi melhor, merecia mais o gol, tava mais próximo ao gol do que o PSG.
E aí um cruzamento do Dembélé, uma cabeçada, acho que do Marquinhos, uma triscada, e o Mbappé lá...
foi um escanteio, né? O Dembélé cobra um escanteio, e aí o Marquinhos desvia, dá aquela...
E o Mbappé chega no segundo pau. Então,
e aí, quando sai esse gol do PSG, a Real Sociedad meio que desmonta.
Ela sente
muito, assim, o PSG. O
gol mesmo,
O PSG faz... O segundo gol logo 10 minutos depois, mas nesses 10 minutos até o segundo gol, é umas 2-3 chances do Paris. O jogo vira completamente, porque a Real Sociedad sente muito o gol de... Pô, a gente tava fazendo ali uma partida boa, o empate pra gente no 0-0 seria um puta vantagem pra trazer o jogo pra casa e ganhar de qualquer placar que fosse. Quando toma 1-0 ali... num jogo que poderia ter saído sem perder, eles sentem demais e isso acaba acarretando no segundo gol,
né? Sim, e aí o André Silva perde uma cabeçada, ainda teve algumas chances, né? Mas aí perde uma cabeçada e aí o PSG, com espaço, ele é meio fatal, assim, né? Uhum. O Barcola, que é um moleque que a gente já criticou aqui, que errou muitos gols, começou a ganhar mais minutagem, começou a jogar melhor com o Luiz Henrique, ele joga com Dembélé, Barcola e o nosso querido Mbappé. E o Barcola faz uma grande jogada individual, ele até adianta um pouco a bola, ganha na velocidade, o goleiro vem de biquinho, bota lá dentro, faz 2-0 e mata.
Dito isso...
Praticamente o jogo, a não ser o que o meu grande... Porque assim, o PSG vai... O PSG vai pro País Basco contra-atacar.
Exato.
Porém, o time do Real Sociedad, ele é um bom time. Ele consegue um gol, pode dar uma reviravolta, porque psicologicamente o PSG é abalado. Mas eu acho difícil, assim. Mas não é impossível, não é porque possível. Joga bola.
Assim,
joga
bola, tem bola. Eu acho que a Real Sociedad tá jogando mais bola do que aquele vídeo real que foi com desvantagem pra vida real, com desvantagem de 2 gols contra o Liverpool. E aquele Liverpool era melhor, talvez, do que esse PSG. E a Real Sociedad é melhor do que aquele vídeo real. E a gente viu que a vantagem, ela deixou de existir. Claro, o Liverpool depois fez o que tinha que fazer. Assim como o PSG fez o que tinha que fazer. A gente pode falar que o que a gente quiser... sobre o PSG não ser um time, o Luiz Henrique conseguir fazer isso nas últimas temporadas e agora isso está mais estabelecido, mas era obrigação do PSG, né? Assim, a gente vai falar aqui de dinheiro investido, de jogadores, de estrelas e o caralho, era obrigação do PSG ganhar da Real Sociedad em casa. Assim, por 2 gols, a gente pode dizer que é muito ou não, mas assim, era obrigação do PSG ganhar em casa.
E é sempre bom lembrar, gente...
Até porque vai decidir fora de casa. Então,
é sempre bom lembrar, a gente tá falando, porque... Beleza, vocês vão falar, o PSG é obrigação pelos últimos anos, pelo investimento. É obrigação,
pelo dinheiro, pô.
Óbvio, a gente sabe, a Real Sociedad passou em primeiro no grupo dela, e o PSG não passou em segundo. Mas a grande questão é... Com todo esse investimento e o que se espera do PSG por ter Mbappé e companhia, é que ele passe. Porém, de bola jogada, o Real Sociedad joga muita bola. É um time muito chato. Mais um que deu azar no sorteio.
Sim,
se
deu um muito.
Time melhor, sim, passa. Sim. E dá trabalho nas
quadras. Se fosse Real Sociedad e Copenhague, como a gente falou aqui, ou até mesmo Lazio. Porto.
Eu acho Lazio. Que passaria da Lazio,
sim,
sabia?
Sim, sim. E assim, porque a gente vai falar aqui da Lazio. A Lazio, ela deu sorte. É. Pra, o jogo terminaria o 0x0. Do jeito que o Bayern tava azarado, sim, e chutando bola pra fora, esse jogo terminaria 0x0. Mas a gente vai falar já.
Ou até o PSV, né?
Sim, sim. É. A Real Sociedad, de fato, deu azar no sorteio, mas eu acredito ainda, cara.
Mas tem jogo.
Eu acho que talvez 3 gols de diferença, acho difícil.
Acho muito também.
Mas 2 gols e levar pra uma prorrogação, acho totalmente provável.
Pois é, porque eu acho muito difícil o PSG não fazer um golzinho.
É muito difícil, justamente pela questão do PSG estar jogando no contra-ataque, né? O PSG adora jogar nessa posição.
E ele vai botar o quê? Ele vai botar o Ugarte no meio de campo, que é um volante mais um uruguaio, que é mais volante marcador. Eu não sei se o Skriniar vai voltar também pra zaga, nem o Kimpembe. Mas o Beraldo fez uma boa partida, por mais que depois começou de lateral, que não é muito a dele. Eu preferia jogar Beraldo de zagueiro e Lucas Hernandes na lateral. É, gosto mais dessa formação, mas eu acho que ele ia botar o Gard no próximo jogo pra marcar mais, ou até próprio Danilo Pereira mais de volante, pra ter uma marcação mais forte e contra-atacar com os mesmos Dembélé, Mbappé e Barcola. E eu acho que com
a velocidade dos três é assustadora, né?
Dependendo um campo pra correr? Do tanto dessa transição defensiva que nesse jogo a Real Sociedad deixou ficou devendo, né? Uhum. Porque o time deles é muito forte nessa jogada, eu acho que eles podem se enxergar um golzinho, mas é o que eu falei, Champions League é uma outra parada que é, qual que é a narrativa do jogo? Real Sociedad achou um gol, criou um ambiente hostil, foi pra dentro, torcida em cima, por que não? Pode passar. Sim. Acho que diferente do jogo contra do City Copenhague, Real Sociedad ainda tem chance, por mais que menos, mas eu acho que o PSG tem um pouquinho mais, eu diria uns 65-35.
Ah, né? Eu diria mais até, acho que uns 70-75 pro PSG já.
Um passo bem dado.
Eu acho que o PSG tá com uma mão na classificação, assim, um pé, vai, sei lá.
Eu acho que é o único fator que desmoraliza o PSG é o psicológico,
de resto. Sim, mas assim, pensa que pra Real Sociedad vai ter que subir uma montanha pra empatar o jogo. E aí qualquer golzinho, qualquer deslize...
É, eu tô falando...
Vai ter que subir de novo, assim,
né? Caralho, é muito difícil. Vamos lá, né?
Assim, não ter um gol fora é ótimo, porque... Se tivesse gol fora ainda, seria praticamente impossível.
É, eu tô pensando, caralho, se a Real Sociedad fazer um gol, mas é aquilo. Se o PSG fazer um gol, acabou o jogo.
Acabou o jogo. Então, assim, pensa que a Real Sociedad, pô, foi pra cima com 7 minutos pra um gol. Beleza. Se o PSG empata o jogo, bufa. Morra tudo de novo, que tem que fazer 2 gols
novamente. O Luan Oliveira falou que na Espanha o clube dos Transformers vai brincar com o PSG. Cara, ele joga muito, tá? Esse moleque é bom mesmo. É, era obrigação do City também, era obrigação. É, o único time que não é atualmente que não é time atualmente na Champions é o Bayern. Cara, mas o Bayern ele vinha fazendo uma, a gente vai entrar nesse assunto, mas ele vinha fazendo uma boa Champions, né?
Ele vinha fazendo uma, mas aqui, cara, o Bayern ele tá Jesus, cara, o que o Harry Kane levou pra aquele vestiário, meus amigos? Vamos seguir falando de Paris, de Real Madrid?
Real Madrid,
vai esperar, hein? O Real Madrid, eu tô sentindo... Cara, eu tô... Galera, eu tô falando isso desde a fase de grupos, que é... Não deixa o Madrid chegar. A gente vai ter sorteio de novo pras quartas, a gente vai ver o que vai acontecer. E nas quartas, eu acredito que vai ser melhor, as partidas serão mais difíceis, né? Porque acabou que nas oitavas o sorteio ficou tudo ali, os times mais favoritos contra os times mais fraquinhos.
É, porque não tem jeito, né? O primeiro contra o segundo, né?
Mas a gente poderia ter o melhores segundos contra piores primeiros, e a gente não teve nem isso. Então, nas quartas, acho que a gente vai sentir mais o termômetro de realmente estão deixando o Madrid chegar ou não. Dito isso...
Fato. Vamos falar do jogo?
Vamos falar do jogo, que foi, cara, acho que foi o melhor jogo dos quatro. Foi o melhor jogo, talvez o do Bayern tenha sido bom também, mas foi um jogo assim, mais trocação, foi esse, eu achei.
Foi um bom jogo.
Foi um ótimo jogo, meu mano Lunin de novo.
Rapaziada, esse goleiro é bom, hein, mano. De novo,
cara, impressionante, assim, me surpreendeu, hoje não mais, né, porque todas as últimas aparições dele têm sido muito, muito boas, o cara tem feito diferença definitivamente, mas assim, é muito louco que ele seria a terceira opção de goleiro, né? Tá. Com Courtois e com Kepa, e ele tá sendo meritocraticamente se colocando ali como titular e resolvendo jogos, assim, fazendo defesas que definem jogos, né? E tá sendo muito bem, e foi muito bem nesse jogo contra o RB Leipzig, que começou com um gol anulado do RB Leipzig.
É,
Dito isso, padrão o anulamento, né?
Anulação? Vardri, né?
Achei de boa. Eu vi comentarista de arbitragem falando sobre também. Achei de boa. Apesar do Leipzig ficar chorando lá no Twitter.
Não, mas foi de boa. E o Real Madrid. Quem fez o gol mesmo?
Foi o Madrid foi o Dias.
Ah, não, porra.
Brahim Dias.
O Real Madrid.
Inclusive, retiro tudo que falei de Brahim Dias aqui no início da temporada. Puta que pariu, assim, meteu um golaço. E não só esse golaço, ele tá fazendo gol em toda oportunidade que ele tem e entra. Nossa Senhora.
E tem uma coisa pra falar do Real Madrid, que é assim, contra esse Leipzig, o time do Leipzig é um time muito chato, né? A gente já falou. Cara, eu gosto muito do Xavi Simons. Pra mim.
Porra, moleque é
absurdo. Pra mim, quem não for atrás dele na próxima. E ele
é
do PSG. Não,
ele eu vai. Acho, né? Eu acho que ele com certeza vai pra um time maior na, mas quem não foi no meio atrás do ano. Não tem como. Não
é
tem
maluco. Como.
E, porra, gosto, se eu sou Guardiola, eu vou atrás.
Gosto muito do Openda. Também acho que é um cara que, porra, time que gosta de jogar em velocidade. É um puta jogador. O atacante do RB Leipzig. Mas dito isso, ele joga. Eu gostei da formação. Ele joga com o Brahim, Rodrigo e Vini. O que ele nunca tinha feito. Uhum. Assim, dificilmente jogava com esses três. Jogou Camavinga, Kroos e o nosso Valverde. E o Tchouaméni meio que na zaga, né?
É, ele tem feito isso em alguns jogos.
É, até porque a gente fala, o elenco do Real Madrid é o
maior. O Real Madrid tá sem zagueiro.
Mas, de uma maneira geral, o Real Madrid é aquele papo discurso de sempre. Sabe sofrer, sabe jogar
em contra-ataque. É o time que mais conhece essa competição, né?
O Leipzig pressionou em alguns momentos. O Lin foi muito bem. O Sesco, puta que pariu, como erra gol, hein? Erra gol demais esse tal do Sesco aí. Atacante, o parceiro do Openda, errou uns dois gols que eu falei, não pode. Lunin foi muito bem.
Foi muito
mas bem. Mas aí o Brahim Dias me tira um gol da cartola que é putaria. Um golaço, gol de, golaço. Um gol de cinema, puta golaço.
Dribla mais um golaço
do Brahim Dias. Quatro caras e bota, chuta porra, uma pancada, uhum, colocada na gaveta, faz 1-0. O Real Madrid tem várias chances de contra-ataque. O Vinícius acerta a trave e ia fazer um golaço também. Finge que ia bater, cortou.
A bola cara bate deu de bico, a bola trave, bate na trave. Sim, não, e teve uma outra oportunidade também, que ele vem, rola a bola pro Rodrigo e o Rodrigo isola.
Mas eu gosto muito do que o Ancelotti conseguiu fazer, eu acho que ninguém esperava. Ele joga com Vinícius e Rodrigo, mas ele joga com Vinícius e Rodrigo.
Sim, os dois se aproximando pro meio, cara, né?
E tipo, são meio que dois atacantes, não é dois pontas, são dois atacantes. Sim. E eles atrapalham muito a defesa. E também você tem três lançadores muito bons, né? Valverde, Kroos, quando é Modric, no caso foi o Camavinga. Então, três caras que têm o passe muito bom. Carvajal e Mendy passando pra ajudar o Vini também é uma puta opção. E eu acho que o Real Madrid vence... Não convence, mas vai chegando, então, e vai chegando,
cara, eu não
e
sei.
Vai
chegando. Eu tava nessa do vence, mas não convence, mas o Real Madrid tá muito consistente
e constante. Não convence, que eu falei, ele não tá jogando...
De baile, você fala.
Não,
ele mas poderia, ele criou pra isso, sabe? Poderia ter sido 3-0
o jogo. Mas o Real Madrid, se você for ver os jogos dele, é jogo pra 4-3.
Sim, ok, tá, de tá sofrendo muito, sim.
Ele toma muito gol. Mas o não convence que eu falo é tipo assim, ele é um time muito consistente no ataque e ele começou muito consistente na defesa e nos últimos jogos vem sofrendo um pouco mais.
Principalmente com tanto de falta.
O convencer do Real Madrid é vencer. E ele vence, velho. Ele vence.
E o Madrid ele só precisa...
Essa frase é muito boa do André Reina.
E o Madrid só precisa disso. Não só o Madrid como o madridista... Lá em Madrid, na Espanha como um todo, ele precisa disso, ele precisa que os jogadores deem tudo de si em campo e vençam a partida. Seja por um gol de diferença, seja 1-0, seja tomando 3 e virando pra 4-3. Os caras, diferente do barcelonismo, que adora um baile, um show e uma firula, eles querem ganhar, né? E é por isso que é tão... avassalador.
E não precisa de muito.
Exatamente, é tão avassalador com pouco. Porque o Real Madrid ele construiu pra fazer mais do que um gol, principalmente depois do 1-0, porque aí o RB Leipzig teve que sair muito mais e esse Madrid adora um contra-ataque, né? Com a velocidade do Vini e do Rodrigo. O Bellingham não tava jogando porque se machucou. O Brahim faz a comemoração em homenagem a ele também.
O Real Madrid, de todos os times da Champions, ele é um pouco acima da Inter de Milão, mas ele tem mais essa capacidade que a Inter de Milão. Ele é o único time... Ou melhor, ele é o melhor time em... Ele sabe atacar e ele sabe defender. Tipo assim, ele sabe jogar no contra-ataque e ele sabe propor jogo. Uhum. O Real Madrid é o time que mais sabe fazer isso. Porque o City, ele vai atacar.
Sim.
O Atlético de Madrid, ele sabe fazer defender. Os dois, mas ele vai atacar ele pior que o Real Madrid, ele geralmente vai se defender. A Inter de Milão vai equilibrar o jogo com você, é o que ela sabe fazer de melhor. É,
ela vai até diminuir a tua capacidade de jogar do que mais jogar.
O Bayern dificilmente joga sem a bola, tem dificuldade com o Tuchel.
A gente viu no fim de semana.
Outra coisa, outros times que tem é City, Real Sociedad. Real Sociedad joga mais
que a PSG.
PSG tem mais dificuldade em
propor. E adora contra-atacar. O Real Madrid, de fato, talvez seja o que tem mais equilíbrio nos dois.
Ele consegue se adaptar bem ao seu adversário. E isso faz ele ser tão poderoso, vamos dizer assim. E o Ancelotti consegue, domar muito bem esses leões de Madrid.
E, cara, as estatísticas aqui no app oficial, elas descrevem bem o que foi esse jogo, assim, que a gente assistiu ele ser equilibrado, e as estatísticas comprovam isso, porque, posse de bola é 51-49 pro Real, chances criadas 15-15, com 47 ataques para o Leipzig e 46 pro Madrid. Então você tem ali definitivamente um bagulho muito equilibrado. Aí, claro que aí você teve a resolução ali de uma bola na trave do Xavi Simons. Você tem ali uma defesa ou outra do Lunin.
E aí já fala.
Há muito tempo, sim. O Lunin ali fazendo diferença,
cara,
no gol. Tem uma bola na trave do Vini. O quê?
Lunin, hein?
Muito doido, cara. Os caras com Courtois e Kepa no elenco.
Então, mas sabe o que isso me mostra?
É o Lunin que está salvando.
Isso me mostra que, tipo assim, os caras sabiam muito bem o que eles estavam fazendo quando eles contrataram, mas depois que ele estava no clube, eles não acreditaram muito nele.
Aham.
Uhum.
Principalmente pela quantidade de goleiro que eles chamaram.
Apareceu, você falou,
opa. É, quando precisou, o cara tava lá, né?
Então, assim, palmas pro scout que trouxe, que antes o cara avisou, não acreditaram e agora tá mostrando porque
cara, que é dito um bom goleiro. Isso, hoje eu vejo que o próximo sorteio vai nos garantir isso, porque o sorteio que vem, ele é sorteio de quartas e vai sortear também as chaves, quem fica onde, quem vai enfrentar quem.
O mata-mata.
Exatamente, né? O resto do mata-mata. Eu digo aqui pra vocês, se o Real Madrid não cair no lado da chave que o Manchester City está na final. Está na final. Se não cair no mesmo, se enfrentar o Manchester City, e se estiver no lado do Manchester City, a gente vai ter uma final antecipada.
O Real Madrid tem, eu acho que tem, três adversários que eu acho que seriam chatos. Não quer
dizer Bayern
de
Munique.
Não acho.
Não acho?
Acho que o Madrid passaria.
Acho que passaria
não, em mas, todos, assim, mas... Chatos, eu acho. Inter de Milão, Atlético de Madrid e Manchester City.
Manchester City seria a final antecipada.
Esses três, óbvio que o Real Madrid tem um histórico contra o Atlético na Champions, mas o Atlético nessa temporada tem um histórico contra o Real Madrid de jogos que ele venceu mais.
Eu diria, mesmo tendo um histórico contra o Atlético na Champions, os jogos são difíceis. Não. É Sérgio Ramos fazendo gol por 90 minutos.
Só que o problema é, como é Atlético de Madrid versus Inter de Milão, já diminui essa porcentagem. Eu acho que Real Madrid passaria. Eu é achismo de agora, viu, gente? Mas
Eu acho que o Real Madrid passaria de todo mundo, menos o City.
City e Inter de Milão, ou City
Inter de Milão
e
quem passa ser.
De Inter e Atlético são os jogos mais difíceis pro Real Madrid. Se ele não pegar nenhum desses, eu acho que ele já tá na final também.
É, eu acho que, assim, está na final, se pegar Inter Milan ou Atlético, né, quem passar desse confronto, vai ser o jogo mais difícil. Se não tiver... Pegando o City na final, o City estando do outro lado da chave, o jogo mais difícil vai ser contra esse.
E de resto
se aparecer. De resto, cara, eu acredito que passe ainda entre Inter e Atlético. Eu acho que o Real Madrid vai passar, mas vai passar com dificuldade. Mas
eu acho que é o jogo que vai ser mais
difícil. É o jogo mais difícil, sim.
Porque é um jogo muito físico contra o Atlético e contra
a Inter. Contra os dois, exato.
Então, tipo, esses times, eles equilibram o jogo de uma forma diferente pro Real Madrid. Porque se você pegar os outros times que tem na Champions League, igual o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não é um time que bate muito, é um time que deixa jogar também. A gente viu o jogo contra a Lazio.
O Desliga é isso, né?
É, o Borussia também.
Que Borussia?
Borussia Napoli, não vai nem passar. Barcelona também, Porto Arsenal. Pô, também, é Borussia PSV, né? Então acho que
vai passar. Eu confio no meu PSV.
Então, dito isso, eu acho que pro Real Madrid, cara, é isso. Eu acho que esses dois confrontos são os mais difíceis e acho muito difícil Real Madrid ou City não estarem na final de novo.
E, cara, e aí a gente vai entrar num ponto. Se a final for Real Madrid-City, a gente vai ter uma digníssima final, porque a gente tem o City avassalador, super campeão de tudo, e o senhor Real Madrid não perde uma final de Champions League desde os anos 90. Então, um bagulho. A última vez que perdeu foi pro Liverpool lá nos anos 90. E o Real Madrid, quando chega na final de Champions, é um bagulho. Lá, 15ª, agora ou é 16ª? Eu já me perdi, eu não sei.
Ela é 16ª.
Ela é 16ª? Acho que ela é 15ª.
14 que tem?
Eu acho que tem 14. Tá vendo? Não tem, eu já me perdi na quantidade de Champions que o Real Madrid tem. Eu acho que tem 14.
Eu sempre pesquiso também.
É muita coisa. E assim, eu acredito que essa é a final que eu gostaria de ver. Uhum. E eu acredito que o Real Madrid, se não encontrar o City no meio do caminho, se o sorteio... E bota a bolinha fria aí, UEFA. Bota a bolinha fria pra colocar um no lado e um do outro. Faz isso, faz essa boa pra gente.
14,
né? Então, faz essa boa pra gente. Coloca um do lado da chave e outro da outra pra gente ter a porra de uma final boa. Faz isso. Faz essa boa pra gente.
Do Real, não, mas a última... Ah, tá.
A última do Real foi 22, pô, em cima do Liverpool.
Não, tá aqui. É isso.
14. Então, o Eric comentou aqui, o Real e City na final seria uma puta final. Cara, seria as maiores finais desde, talvez...
Cara, eu acho que seria talvez
os últimos 10 anos? Talvez.
Talvez. Real e Liverpool também foi bem forte, né?
Foi, mas assim, acabou que não... Só que é verdade.
Foi bem forte.
Mas acho que o City mais avassalador do que o Liverpool quando chegou...
Não era o Real de agora. Era o Real em construção, que queria saber que era o Benzema, né?
Ganhou assim, né? Cara, é difícil, não, mas talvez seja a melhor dos 10, dos últimos 10, porque ó, a gente tem Atleti e Real em 14, aí tem forte. Juventus e Barcelona em 15, 16 Atleti e Real de novo, 17 é Juventus e Real, 18 Liverpool, Liverpool e Real, não, Tottenham é 19, Liverpool e Real em 18, 19 é Tottenham e Liverpool de novo,
Bayern,
20 é Bayern PSG, 21 City e Chelsea, 22... Foi Real Madrid e Liverpool e agora City e Inter de Milão. Cara, eu acho que Real e City é a melhor dos últimos 10 anos.
É a melhor, porque esse do Atlético de Madrid foi a segunda. E a segunda do Atlético de Madrid e Real também foi muito forte. Uhum. Mas eu acho que... É porque
a décima, a décima foi...
A gente tá trazendo aqui agora, pessoal, as... Ó, os caras estão falando, vê aí o que o Fabrício soltou do Mbappé.
O Fabrício acabou de soltar um...
Mas eu acho que City Real é a soberania dos últimos anos,
dos melhores times. Exato, né?
E eu acho que é um confronto que... Puta, vai ser muito
aqui, forte. Ó, breaking! Kylian Mbappé has now informed... avisou o PSG que vai sair.
Ih, rapaz.
Avisou... Teria avisado o presidente Nasser Al-Khelaifi que ele vai sair no meio do ano como um agente livre, como um free agent. Os termos dele sair ainda não estão completamente acordados entre o Paris e ele, mas ele avisou que vai sair de Paris, confirmou aqui, segundo as fontes que o Fabrício Romano tem no clube.
O que eu ouvi aqui também, assim, já ouvi nos últimos dias, Caião, é que o nosso querido PSG deve ir atrás de Rafael Leão.
Pra substituir?
Acho um ótimo nome.
Gosto do nome.
Mas não é um centroavante, né? O Mbappé é mais centroavante, mas tudo bem.
Ele e tem também não Gonzalo
é... Gonzalo Ramos, Colomani, tem dois já, né?
Não é um franchise player também, né?
Então.
Então, assim, levando, usando esse...
Mas será que eles não querem... pra substituir...
Deixar de ser, você quer um... Acho que eles querem não ter isso, justamente pra ter um time...
Eu
acho que
se eu sou o Kane, eu peço o PSG, pra eu ganhar uma League One, pra ganhar...
Pra ganhar alguma coisa, né? Caralho, você foi muito bem agora! Puta, se eu sou o Harry Kane, eu vou PSG, irmão. Cara, porque a Ligue 1 é impossível não ganhar a Supercopa da França.
Não tem como.
Não, mas aí, se ele vai pra...
Não tem como.
Se ele vai pra França e não ganha a Ligue 1, irmão, aposenta.
Posso falar uma coisa?
Aposenta.
E sobre o
aposenta.
Eu acho que ele ia fazer gol demais na França.
Porra, eu faria gol demais na França, Matheus.
Não, tudo bem, mas porra, eu acho que ele ia fazer gol demais na França.
Tem um nome pro PSG, Yuri Alberto. Pode ser. Na França, irmão, todo mundo joga ali no Campeonato Francês. No PSG. Vocês estão no PSG no Campeonato Francês? Todo mundo
joga. Imagina se ele vai atrás do Son.
Mas também não sei, não vejo como um franchise player, assim, acho que é melhor do que o Rafael Leão.
Não, é um franchise player, mas assim, é porque
a gente... Não sei se é, cara. Tô falando assim, a nível europeu.
Mas o PSG, ele é isso aí, cara.
Porra, os caras tinham três nomes gigantescos na última.
Nada,
não conseguiram nada, porque botaram o Pochettino, pô! Botaram o Pochettino pra
falar, mas pelo amor de Deus! Não, mas não foi só
por também. Isso. Também. Então, foi por isso também. Foi por isso também.
Eu acho que o PSG também tem que mudar a estratégia. Ele tem que ir ao contrário. Tem muitos jogadores bons.
Tem muitos operários. Não tem. Porra, tá.
Ele não pode depender de um cara mais, cara.
Dependendo do Neymar, não conseguiu, pô. Mas eu não tô falando de depender.
Se ele pegar o Neymar de volta?
Não, aí se o Neymar não volta também, não. Eu entendo essa questão do depender, mas porra, tá, veremos essas cenas do próximo capítulo ou a novela Mbappé.
É porque não tem outro cara que é franchise player, velho, pra trazer.
O Kane.
Não vai sair
do Não vai sair, também acho que não vai sair. Mas.
Quem? O Rashford, não, pelo amor de Deus.
Não,
aí... Eu acho o Rashford pior que...
Muito pior que
o Rafael Leão, Rafael
Leão, sem dúvida alguma.
O Haaland não vai vir.
Não vai. É
a difícil. Inter não tem.
Salah vai pra Arábia. Vai
deve ir pra Arábia.
Difícil. Vamos falar disso no meio do Darwin ano, que Lewis. A gente vai ter...
Cristiano Ronaldo no PSG, calma aí. Cara, se ele bate mil gols.
E ganha a Champions ainda.
Ele bate mil gols na carreira facilmente. Ele faz uns 50 na Liga.
Caralho, imagina o Cristiano Ronaldo na França. Não duvido. Luciano.
Não, amor. Acho que o Griezmann não sai mais do Atlético, mano. Se eu sou ele, eu
não,
fico lá,
não
mano.
Não, tem porquê. Pô, cara, a gente viu que ele...
Ele vai ser o maior jogador da história do Atlético.
Não tem porquê ele sair do Atlético,
ele já é artilheiro,
mano. Não tem porquê.
Gabigol.
Pode ser, pô.
Gabriel gol.
Faria gol. É melhor, eu acho, né?
Não, que Rodrigo?
Melhor que o resto.
Rodrigo ia ser pai de...
Não, nunca que ele sabe errar, pra quê? Verdade, Benzema, da França, viu? O Benzema tá querendo sair da...
Porra! Você pega o Benzema e o Rafael Leão. Tem jogo.
Ok, tem. E aí o Benzema é um franchise player. Ok, gosto.
Flaco pode ser. Flaco Lopes, peraí, irmão.
Pode ser. É, dito isso, vamos, já que a gente tá falando do espantatítulo de Harry Kane...
Cara, que triste, hein?
Fale por você.
Que triste.
Fale por você. A gente teve...
Verdade, o Lewandowski também dá pro PSG ir.
Daria. Não sei se... Você acha que ele sairia do Barça?
Acho demais.
Acho que ele sairia também. Tirar ele pra... Talvez, né? Porque tá dependendo muito dele e tá acabando não utilizando os jogadores que o Barcelona poderia sair melhor, né?
Eu não acho o Osimhen um franchise player. O Giroud também não. Sancho também não. O Giroud seria interessante
no Brasil. Giroud no Bahia.
No Brasil, Giroud
no Bahia. Giroud no Bahia no meio do ano. Tô aqui trazendo em primeira mão. Here we go.
Repelente de troféu me pegou.
simplesmente. Devia vender, inclusive, um repelente Harry Kane.
Não fala isso, eu fico nas baixas, viu?
Porra! Vamos falar desse jogo aqui. É grandíssimo. Bayern de Munique precisa arrumar essa pontaria.
É.
Que puta que pariu. O Bayern de Munique criou muito. Mas deixa eu ver as estatísticas aqui no app oficial. Porque, pelo menos, assim, no primeiro tempo, o Bayern de Munique criou muito mais do que a Lazio, mas muito mais. Assim,
nossa, teve muito mais oportunidade.
Vários, pô. Teve aquela o falta Kimmich, do Sané, que chutou pra fora.
Primeiro
lance do
jogo, o Kimmich errou um chute também.
Sim. Logo no primeiro minuto, ali, dois minutos, né? O Bayern de Munique precisava botar o pé na forma, pô.
É, e o Upamecano quis entregar, né? Não só no pênalti, mas na jogada anterior, que o Luiz Alberto rolou pro Isaacsen. O Isaacsen corta pro meio e bate pra fora.
Ele já fez isso contra o City ano passado também, né?
Então. E aí...
E assim, o jogo ele seria pra terminar empatado em 0-0, porque a Lazio construiu bem pouco.
O Lewandowski tá no Barcelona, irmão. Por onde anda o Lewandowski? Tá no Barcelona.
Barcelona. Por mais que você não veja muito ele, ele tá no Barça. A Lazio construiu bem pouco. Dito isso, é futebol, pô. 1-0 Lazio com o pênalti ali. Que vem de uma pataquada do Bayern, né? No desespero de fazer o gol, de estar se aproximando mais do final. Um passe errado, vem um contra-ataque 3 contra 2 da Lazio. E eles também ficam perdidos ali, sem saber o que fazer. Eu toco a bola pra ali, toco
pra cá.
Tá aqui, não sei o que. Mas aí, doutor Upamecano, dá um pisão. Foi no
Immobile?
É o pisão?
Não, foi no Isaacsen. Ah, tá. Se você vê o lance rápido, você não dá pênalti. Aí depois que você... Porque parece que o cara chutou o Upamecano. Só que ele chuta o Upamecano e outro pé, o Upamecano quase prensa o cara no chão. E foi pênalti. O Immobile...
Você achou pra vermelho direto?
Não achei pra vermelho.
Achei muito demais, porque assim, foi chuteira com chuteira, né?
É porque o cara pega
no tornozelo. Eu entendi, mas... acho que foi a questão de entrada, jogo brusco grave.
Mas não mudou nada o jogo, né? Mas...
Não fez diferença, assim...
Ou o Asi ajudou o Bayern, né?
Você acha?
Pra próximo jogo, sem o Upamecano.
Não sei, talvez. Mas, assim, o Bayern, ele foi melhor que a Lazio na partida, mas ele não foi fatal, né? Deixa eu ver aqui, ó.
Eu não vi.
Total attempts aqui foi 17-11, mas 0 chutes no gol, mano, do Bayern, contra 4 chutes da Lazio. O Bayern não chutou uma bola no gol, cara. Esse jogo
eu esperava um pouquinho mais do Sané, eu esperava um pouquinho mais do Musiala, e eles foram abaixo pra mim. O Miller foi um dos melhores.
Sim, o Miller é bem consistente sempre, né? Das 17, foram 10 pra fora e 7 bloqueados.
Então,
é surreal.
É muito louco isso, porque o De Ligt, que todo mundo espera, é reserva do Bayern. O Dyer é reserva do Bayern.
Cara, coitado do De Ligt, né?
Coitado dele, o Delite foi uma das piores escolhas da carreira dele pra Juventus, depois
Bayern. É só escolhas terríveis, assim, não que o De Jong tenha feito melhor, a duplinha do Ajax, a gente esperava muito.
Van de Beek também.
A gente esperava, todos daquele time do, assim, daquele time do Ajax ali. É, o Haller agora,
é porque teve a questão,
o Haller teve questão...
A gente esperava ele pro Borussia, a gente esperava mais que ele no
Borussia. Teve toda a questão médica também do Haller, cara, muito doido isso do
De Ligt. E eu ouvi uma outra coisa também, falando sobre o Bayern, que o Afonso Davies talvez pinte no Real Madrid.
Caralho, Florentino!
O titular...
Caralho!
Ele tá sendo muito criticado lá, o titular é o Rafael Guerreiro agora. Ele talvez possa pintar no Real Madrid. O Bayern de Munique também...
Acho que teria ótimos ares novos pra ele. Ótimo.
Eu acho que o Bayern também precisa melhorar, montar um pouco melhor esse elenco pras peças, pras reposições. A reposição do Bayern hoje é Choupo-Moting, o Theo, que é o moleque da base, e o De Ligt. Aí tem o Boé, tem o Pavlovic, enfim, tem jogadores que não são tão... como é que a gente pode dizer... Cara, não são peças que
não você... Não vão mudar a partida se você precisar colocar, né? Não são peças
que você vai falar, caralho, esse moleque entrar. Então eu acho que o Bayern de Munique ele precisa de mais peças pro banco de reserva.
Falando em banco de reserva do Bayern de Munique, você acha que Thomas Tuchel precisa ir de ralo? Porque hoje saiu a informação de que o Tuchel igualou em derrotas o Nagelsmann em metade dos jogos. O Nagelsmann teve 10 derrotas em 84 jogos, Thomas Tuchel 10 derrotas em 43 jogos. E assim, já perdeu o Bundesliga, né? Se nosso querido Xabi Alonso não botar afogar, Bundesliga é um abraço.
Eu acho...
Isso é trophyless, né? Como a gente falou, o Bayern de Munique não vem uma temporada sem troféu nenhum há mais de 12 anos.
O problema do Bayern de Munique é um pouco pior, assim.
O que a gente falou, toda a questão institucional,
mas
né?
Mas eu acho que isso atrapalha muito o Tuchel, porque eu acho que o Tuchel, ele me parece ser um cara mais autoritário pra tomar decisões. Ele gosta menos que as pessoas entrem e dê
palpite. Interfiram, tá.
E eu acho que esse Bayern de Munique mostra uma fragilidade... Todo mundo quer dar palpite demais.
Todo mundo, você fala, diretoria, elenco, tá? E aí é foda nesse ponto, porque aí o Tuchel entra num clube que tem caras gigantescos naquele clube. Pro futebol alemão e pro clube mesmo, né? Como o Miller e o Neuer, você citou. E
eu sinto que ele não chega com respaldo, sabe?
Entendi. Pela bagunça que tá...
se ele chega com respaldo da diretoria, esses caras vão abdicar, porque o Tuchel é bom treinador.
Mas é difícil, eu entendo também. Porque esses dois caras é muito difícil.
O alemão, geralmente, ele te respeita muito. A cultura alemã, até o Guardiola fala disso sobre o livro deles, os caras, eles gostam de jogar bola, de jogar futebol, bola no pé... E por ter o Guardiola já ter colocado isso lá atrás também no Bayern de Munique, os caras, eles têm uma leitura de jogo muito boa e eles obedecem muito taticamente.
Uhum.
Então eu não acho que o Tuchel é o problema, mas eu acho que ele não cabe neste Bayern de Munique.
No
eu
momento, você fala. Eu
acho
ele ótimo
treinador, acho que ele pode...
Não pelas peças, mas pelo momento institucional, exato, do Bayern.
Eu acho que tinha que ser outro treinador. E aí vão ter vários nomes, né? A gente pode falar de Xabi Alonso, mas eu acho que... O Bayern de Munique hoje precisa ser organizado com respaldo. Quem sabe o José Mourinho? Quem sabe? Precisa ser um cara grande, na minha visão.
Um cara que vai tancar que problemas. Que vai
ganhar todo mundo,
velho, que vai ser um grande escudo de tancar problemas. Eu concordo. Mas eu gosto do Tuchel, cara. Eu vi
muita
gente criticando o fato da gente gostar. Eu gosto do Tuchel, eu acho ele um bom treinador. Mas, cara, ele tá, assim, desde o início da temporada no Bayern de Munique.
Pini no Bayern.
Muito abaixo, talvez por todas essas questões, né?
Eu gosto muito do Tuchel, eu acho que ele tá... no momento eu acho que ele tá no time errado, pra te falar a verdade, eu acho que...
Acho que ele deveria ir pra onde?
Cara, o momento dele é muito ruim no Bayern,
acho que ele deveria voltar pra Inglaterra?
Cara, é difícil,
pegar um time menor, ou você acha que ele não deveria diminuir de prateleira?
Vai pro Chelsea.
Pode voltar pro Chelsea, né?
Eu acho que... É porque o Chelsea também é foda. Eu também acho que não seria...
Tu acha que o Tuchel no Barcelona seria uma má escolha?
Não acho que seria uma má escolha, cara.
Eu acho que... Não, talvez não combine tanto o futebol do Tuchel com o futebol que o Barcelona espere. Mas eu não sei o que o Barcelona
quer.
Tá, assim...
Porque ele vai quebrar a cultura dele. Porque, assim, o Tuchel ele tem coisas parecidas, mas ele é um jogo...
É diferente.
Menos...
Plástico.
Barcelonista que precisa. Puta, é muito difícil,
né? O Edu comentou que tinha que ir pro Newcastle. Porra. Seria ruim, não.
Mas o treinador do Newcastle não é ruim, né? Que é o Eddie Howe, que eles apostaram há muito tempo.
Mas vai que vai pra outro lugar aí, a Arábia chama, e abre uma vaguinha.
Ó,
Liverpool?
Não, acho que não.
Eu acho que não combina também. Não,
acho que o Liverpool tem que apostar num cara que tá em ascensão.
Sim, e pegar, eu acho o Xabi Alonso, eu acho sensacional.
Ou esse português aí. Muito bem.
Cara, o Newcastle
ia ser legal, né?
Cara, o Chelsea é uma ótima opção, principalmente pelo
respaldo. E o Manchester United?
Tu acha que tá na hora do Careca sair? Eu não sei se tá na hora do Careca sair.
Eu não sairia com o Careca, mas se o Careca for saído... Se sair,
Cara, não sei. Eu acho que eu não tiraria o Ten Hag pelo Tuchel, não.
Eu acho que o United ia no De Zerb.
É, pô, talvez seja...
Itália, a Roma, mas é porque é
Mas aí foda, ele desceria, né? de prateleira, né?
É foda,
né?
Mano. É foda. Não tem muito pra onde tu ir, não.
É, veremos aí
ele o que vai esperar, que o... Eu acho que ele vai esperar algum time grande, alguém de ralo, cair, e ele vai pegar.
É, o... Aqui falou Tuchel no United... Alguém que mandou aqui um absurdo de falar.
Não, Tuchel no Arsenal, aqui, não. O Arteta tá muito bem no Arsenal.
O Godwin mandou aqui, Klopp no Bayern seria uma boa. Calma aí, cara.
O Klopp não
que
vai.
Que loucura é essa? Quer treinar. Botar o Muricy no Palmeiras? Loucura.
Ah, eu acho que o Klopp iria.
Tu acha que o Klopp iria pro Bayern?
Tranquilamente.
Ah, eu não sei se ele iria, não, viado.
Eu não sei. Ah, mano, eu acho que ele iria.
Acho que ele não iria, não.
Eu acho que ele não iria pro time da Inglaterra, mas pro Bayern?
Ai, não sei, hein?
Mas o Mourinho no Bayern eu queria ver, velho.
Eu gostaria de Mourinho no Bayern. Eu gosto muito de Mourinho, cara. Eu gosto muito de Mourinho.
Cara, gente, o Mourinho é um cara que a gente tem que aproveitar. O personagem tá acabando o tempo, assim.
Sim.
Daqui uns 5, 7 anos, ele vai parar, vai aposentar. E ele é
puro. Vem pro Brasil, cara! Pelo amor de Deus!
Pô, eu acho ele gigantesco, assim. Gigantesco, velho.
Ó, mais do Fabrício Romano sobre Kylian Mbappé, hein? É, a decisão 100% confirmada... a decisão que ele tomou, confirmada aqui, que o Al-Khelaif foi informado no dia de hoje, e os próximos meses vai ser conversas entre PSG e Mbappé para resolver toda a questão dos trâmites, né? O Real Madrid continua trabalhando no acerto, com confiança completa de que vai ser concluído. Informação aqui do Fabrício Romano.
Dessa vez não vai ter como, não, o homem vai.
É, ele saindo do PSG, ele vai pra onde? Se não for pro Real Madrid, ele vai pra onde?
Ele vai.
Não tem como.
Não tem como. Isso é uma parada. Outra coisa que eu ia falar, Caio, sobre... Cara, é porque assim... Sabe onde que eu queria ver o Tuchel?
Aonde?
Na Juventus.
Putz, acho que combina muito.
Tá brigando por título e vai pra Champions. Eu acho que o Allegri não cai. Mas eu queria ver o Allegri em outro time
também. Acho que combina muito.
O Allegri já fez ótimos anos na Juventus. Já saiu, já voltou. Eu queria ver ele em outro time. Eu gosto do Allegri. Eu queria ver outro time de outro país, assim. Eu acho ele bom treinador. Mas, assim, sabe quem pode pintar no Bayern e virar o caos?
Quem?
Conte.
Esse aí é piroca. E talvez
ele vai ganhar piroca. Um monte de coisa
e talvez precisa de um piroca talvez, nesse momento, talvez. Né? Esse é piroca. Ele é piroca. E talvez o Bayern, no caos que tá hoje, ele precisa de um piroca mesmo.
Mas ia ser entertainer.
Ia ser entretenimento, com certeza. Ó, vamos aqui só opinar um pouco sobre o Mbappé no Real Madrid, porque eu tô vendo aqui comentários...
Deixa
eu
só acabar uma coisa.
Diga, do Bayern.
Que a gente não
diga.
Lazio ganhou, Maurício Sarri faz um ótimo trabalho. Lazio ganhou de 1-0. O jogo pra mim tá aí aberto, Caião. A volta.
Tá, definitivamente. Munique, sem dúvida.
Temos que falar sobre Ciro Immobile. Fede a gol na Lazio.
Uma
coisa assustadora.
Esse,
faz gol para um caralho de tudo quanto é jeito.
Principalmente nesses momentos assim de, irmão, precisa bater o pênalti, só vai fazer o gol com o pênalti. Vou bater, vou fazer, valeu, um abraço.
A gente pode falar o que quiser. Ah, não saiu de lá, ficou na Itália. Mano, ele faz muito gol, gente. Ele faz muito gol. Olha a estatística dele na Lazio. Essa temporada, que na Champions, tem 7 jogos, 4 gols. Temporada passada, 5 jogos, 5 gols. 5 jogos, porra. Na ano passado ele fez, na retrasado, 21, esse que eu queria, 21, 27, 22, pela Lazio ele fez 27 gols em 31
Meu
jogos.
Meu Deus.
Só que em 19 e 20 ele já tinha feito 36 em 37.
Caralho.
Ele faz muito gol, tudo pela Lazio.
A média é quase um gol por partida.
Ano passado ele só fez 12, foi menos, esse ano ele já tem 6, a Lazio também tá um pouco pior, né?
Tá bem abaixo.
Mas é um cara que ele guarda, um cara que é assustador, tanto que ele pertence a esse time, tanto que ele é idolatrado. Luiz Alberto, camisa 10 também, bom jogador. Lazio, acho que também, mesmo se passar, acho que já cai na próxima fase, é um dos times...
É, não, se passar, mim, é muita surpresa mesmo com esse 1-0 nesse primeiro jogo.
Pra mim, é um dos times mais fracos, junto com o PSG e junto com o Copenhague.
PSV, você falou.
PSV e Copenhague nessa oitava.
É, se a Lazio passar, será uma enorme surpresa mesmo com esse 1-0 no jogo de ida. Eu acredito que o Bayern de Munique tem total capacidade de fazer 2-0 lá em Munique. Mas acho
que vai fazer.
Acho que vai fazer. Dito isso, 2x0 Bahia. É. Pressão. Pênalti tomou 2x1. Um beijo, um abraço. É. E aí a gente comprova de fato que o Harry Kane precisa se tratar.
É porque assim, como o Bahia errou muito gol na Itália, eu vejo. Achei a defesa da Lazio meio.
Uhum, então, as jogadas entraram todas, né?
Exato.
Os chutes foram pra fora.
A galera não tava com. Não era, tava no dia.
Os chutes foram tudo pra fora.
O dia que o Musiala e o Kane tiveram no dia deles, eles. É foda.
Uhum. Dá pra ser 3x0.
Gente, jogar em Munique é dureza, tá? É um time muito chato. Mas
e a torcida também é muito
chata. O Luiz Alberto. Sim, o Luiz Alberto também é a cara dessa lado, já tá lá há muitos anos.
Putz, dito isso, 0x0 na volta. Não acho que vai ser 0x0, não, viu?
Eu também acho que não. Acho que
eu acho que o Bahia faz pelo menos um golzinho. Pode ser 1x0 e pra.
Ah, ia ser muito triste o Bahia sair da Champions agora, gente. Desculpa. Passar lá.
Ia ser engraçado.
Não, ia ser engraçado, mas é muito triste pro campeonato.
Ia ser triste pro campeonato, dito isso.
Não vai ganhar, gente. Acho que quem não vai ganhar. O nosso Bahia não vai ganhar.
Dito isso, acho que não vai. Choquei, cara.
Não, acho que...
Ah, tá. Acho que o Kane... Eu ouvi joguei...
Não, acho que o Kane não vai ganhar.
É. Tu viu aonde que o Bayern vai ganhar? Na Choquei.
Não. A gente falou. Tá maluco, cara. Choquei, né?
Dito isso, o Mbappé no Real Madrid, eu vi aqui a galera comentando. Cadê, ó? O SD produtor comentou, Mbappé vai atrapalhar o Real. O Humberto comentou, Mbappé vai acabar com o Real. Mas o Pedro comentou, Vini, Mbappé... Rodrigo, e botou o olhinho, já sabe, né? Mas, e aí? Mbappé no Real Madrid, é melhor pro Mbappé ou é melhor pro Real Madrid?
É melhor pro Mbappé.
Eu concordo. Não sei, cara, eu tô assim...
O Real Madrid não precisa do Mbappé.
Mas o Mbappé
precisa do Real Madrid.
Concordo. Pra carreira, pra ganhar, tudo, sim, concordo.
Ele saiu do PSG. Mas ele tinha dois times que ele poderia hoje.
Liverpool.
Você
acha que ele iria pro Liverpool? Eu acho que ele não iria pro Liverpool.
Eu acho que o Liverpool não pagaria o que ele quer.
Você tem um ponto.
Mas eu acho que ele iria. Mas eu acho que o Liverpool não pagaria o que ele quer. Porque eu acho
dito isso, ele não iria, né? Por essa questão. O Liverpool falou, você quer aqui receber menos?
Ele falou, eu pago tudo. O que você quer? Eu acho que ele... Não, top.
Entre Real, os dois pagam a mesma coisa.
O Chelsea pagaria o que ele quer, ele não vai.
Mas aí eu também não iria. Eu também não iria pro Chelsea.
Não iria, entendeu? Uhum. Mas, tipo assim, o Liverpool não pagaria o que ele quer, mas se pagasse, ele ia.
Real e Liverpool pagando a mesma coisa, você acha que ele iria pro Liverpool ao invés do Real?
Não, acho que ele ia pro Real. Ele iria
pro Real,
mas pô. Ia ser muito mais legal Haaland versus Mbappé.
Sem dúvida. Eu acho que seria, talvez, ele se sairia melhor no Liverpool do que ele vai sair no Real, diria.
Não, esse problema é que ele é muito fora da curva, velho. Eu acho que não tem como ele não jogar bem.
Gente. Ele vai jogar bem, eu não tô dizendo que ele não vai. Mas o que eu tô falando assim é que...
Só que eu queria que o Vinícius e o Rodrigo fossem os caras e não ele, entendeu?
Exato, então
esse assim... é o meu ponto. E o Endrick tá chegando, e o Bellingham tá lá, não precisa, saca? Mas é aquilo, o Florentino...
Os novos galácticos,
mas né? Mas eu já falei, velho, sobre isso. O Florentino, você se bota no lugar do Florentino Pérez. O cara quer vir.
Sim.
Ou é pra você ou pro Liverpool. Antes de jogar no seu time que no rival. Ah, se não der certo. Se não der certo, foda-se, meu time ainda tá bom. Se der certo, arrasei. Ah, e como é que vai jogar? Esse problema não é do Florentino.
Não é dele. O Júlio comentou aqui. Com a saída do Salah, acredito que o Liverpool paga sim. E o Jeff perguntou. Com o Salah saindo, não dá pro Mbappé?
Não, gente, nem compara.
Porque o faturamento é diferente,
não,
né?
Mas o Liverpool tem um teto salarial que ele não extrapola. E o Salah...
Premier League também é diferente.
A gente falou aqui ano passado. O Salah foi uma novela pra renovar. Porque o Liverpool não queria pagar o que o Salah queria. O Liverpool aumentou o seu teto, mas desfez de Mané, desfez de Firmino, pra o Salah ganhar o que ele ganha. O Mbappé, ele ganharia tipo o dobro do Salah, eu acho. Eu acho que não tem.
Mas assim,
tem
eu muito. Preferiria ver o Mbappé na Premier League do que em La Liga. Sem dúvida alguma. E assim,
eu acho que ele vai destruir, gente.
Não, assim, eu acredito... Mas a minha...
Vini, Rodrigo e Mbappé é uma loucura, tá?
É uma loucura. Dito isso, eu acho que o que eu fico receoso é com... menor participação
dos, outros,
dos né? dois, dos três colocando o Bellingham aí. Mas uma
coisa que eu gosto do Vini gols. E do Rodrigo, eu acho que o Rodrigo é menos, o Vini é mais. O Vini, ele é muito do grupo, mano, ele é muito coletivo.
Uh-huh.
O Rodrigo é mais individual, assim, com algumas coisas. Mas o comportamento, mas ao mesmo tempo são moleques.
Sim.
O Mbappé chega...
O Mbappé é mais velho que eles, né?
Se o Vini chega e os caras ficam próximos, acabou, velho, acabou.
Dito isso, eu acho o Mbappé muito pau no cu e ele não vai se abrir. Mas... acho que o Vini estaria disposto a ter essa relação.
Mas
o Mbappé,
eu acho que é o contrário. O Florentino Pérez, ele precisa botar
vai esse negociação. Vai dar um puxãozinho de orelha no assim, Mbappé. Tá querido, aqui, querido, baixa tua bolinha.
Se você não quiser, aqui é Real Madrid.
Despacio. Não é PSG, PSG, é, exatamente.
Aqui é Espanha, não é França. Exato. Você não manda porra nenhuma. Eu acho que tem que ser uma parada assim. Mas eu acho que o Florentino, ele é o holofote, né? Sempre foi. Então, a gente sabe o nome dele há quantos anos.
Ele é bizarro.
Né? Então, assim, eu acho que ele é o holofote e ele sabe fazer isso muito bem. E ele é diferente, gente.
Ele contrata, é diferente. É o Palpatine do futebol,
vai, cara. Vai ganhar o cara de graça, velho. É isso aí.
Que doideira, né, cara? Que loucura. Ninguém... assim, de graça, né? Vai ter que pagar pro Mbappé, né?
Uma luva, mas assim,
mas não vai ter que pagar pra um outro clube, o que é ótimo. É, o Danilo comentou aqui, a ida do Mbappé pro Liverpool seria uma baita virada de chave depois da saída do Klopp. Seria de fato, seria uma ótima mesmo, assim, pra manter a torcida e todo o ambiente interno do Liverpool mais animado, mas, né, depois dessa... Mas seria assim, muito complicado, né? Pra qualquer técnico pra que chega, exatamente.
É isso que eu ia falar.
Isso é muito complicado, você pegar uma reformulação de Liverpool com o Mbappé...
Você trazer o Mbappé, você precisa trazer um cara de um know-how muito grande.
Uhum.
E esse cara é o único cara que seguraria... Também. O único cara que seguraria o Mbappé era o Klopp.
É.
No Liverpool. Mourinho, não segura.
Qualquer um chegaria, ele chegaria maior, né, do que qualquer outro,
sim. O único que seria maior que ele é o Klopp, então não dá.
Dito isso, chega, do programa, né? Por hoje, tá ótimo, acho muito
que
obrigado.
Semana que vem a gente deve voltar depois da Champions de novo.
Semana que vem quinta-feira, novamente, pra gente falar dos próximos 4 jogos, né, das oitavas.
E vai ter Barcelona. Vai ter o final de semana também,
sim,
né?
Sim, sim. Vai ter, quem que tem na semana
Barcelona,
que vem?
Barcelona, Arsenal, tem também... Barcelona e Nápoles,
Porto e Arsenal, Nápoles e Barcelona, tem Inter e Atleti, PSV
legal.
E Dortmund.
Legal.
Então, bom jogo. O melhor jogo vai ser Inter e Atleti, acho que o melhor jogo das oitavas em geral. Falaremos na quinta-feira que vem.
Vai fazer. Tô achando que tá com...
Nossa, tomara que caia, estou torcendo pro Barcelona cair.
É isso, né?
Porque sim.
E quem sabe temos mais informações sobre Mbappé.
Sobre Mbappé, veremos. PSG, vamos ter 4 meses aí de novela Mbappé pra acabar essa
porra. Não aguento mais, cara. O PSG vai começar muito burburinho de quem que eles vão atrás, porque com certeza vai atrás de alguém. Porque eles precisam. Vai precisar,
sim.
Eles precisam.
Dá uma resposta.
E é uma resposta pro governo francês. Essa
também,
que é a parada.
É verdade. Um beijo, Caião, pra vocês. Tchau.
Até amanhã.
Amanhã tem várzea, né? É isso. E daqui a pouco tem programa. Já.
Fique ligado aí. Tchau.